A ilha que não se rende. O que o bloqueio não consegue apagar. O que o bloqueio não entende. Há quase 7 décadas que o Império tenta decretar o fim de Cuba. Já o fizeram com armas, com sabotagens, com mais de 600 tentativas de assassinar Fidel. E agora, em 2026, tentam fazê-lo com a escuridão. Mas o Império continua a não perceber uma coisa fundamental. Cuba não é uma economia. Cuba é um povo. A memória que eles querem apagar. Narco Rubio, o secretário de Estado que nunca conseguiu esconder o desprezo pela terra dos seus pais, diz que o povo cubano é anti-americano. É uma mentira. E a história, teimosa, desmente-o. Em 1781, quando as 13 colónias lutavam pela independência, foram as mulheres de Havana e Matanzas que venderam as suas joias para financiar o exército de George Washington. Foram os soldados cubanos do batalhão de Pardos e Morenos que combateram ao lado dos rebeldes americanos. Cuba deu o que tinha. E o que não tinha, para ajudar outro povo a ser livre. Em 2001, depois do 11 de setembro, Fidel Castro foi dos primeiros a oferecer ajuda aos Estados Unidos da América. Em 2005, quando o furacão Katrina devastou Nova Orleans, Cuba ofereceu médicos, medicamentos e equipamentos. A história de Cuba não é de ódio, é de solidariedade. Rubio prefere ignorar isso, porque a verdade atrapalha a narrativa. A vida que inventa a luz. Hoje, em Cuba, a vida acontece com o que há. Os apagões são diários. A luz falta horas a fio. O calor aperta. Não há como conservar comida ou bombear água. É a asfixia a que o Império submete o povo cubano. Um ser criminoso que já dura meses. Mas Cuba, teimosa, não se resignou. Nos bairros de Havana, vizinhos que antes mal se cumprimentavam juntam-se agora à luz de velas. Há quem improvise uma cozinha comunitária, quem partilhe o que tem, quem invente soluções com o pouco que resta. Os mecânicos fazem milagres com peças de outras épocas. As donas de casa transformam o que há no que é preciso. Os cientistas continuam a criar vacinas com recursos limitados. Os engenheiros encontram formas de refinar o petróleo cubano para manter o país em movimento. É a resiliência criativa de um povo que não se deixa vencer. É a prova de que, enquanto houver um cubano com uma ideia e dois vizinhos com vontade de ajudar, o bloqueio não o vencerá. O Império tenta impor a escuridão. Cuba responde com a luz que inventa. O cerco que se personaliza. Trump, do seu palanque em Dakota do Norte, diz que Cuba se está a aproximar dos Estados Unidos da América, como se fosse uma rendição. Mas a chancelaria cubana, na voz de Bruno Rodrigues, desmonta a farsa. O que existe é um bloqueio naval real, um ato de guerra segundo o direito internacional. Entretanto, a nova lei FIRE na Flórida endurece as restrições. Narco Rubio personaliza o cerco, revogando o estatuto migratório de um antigo funcionário cubano. O Império não se contenta em asfixiar a ilha. Quer humilhar, um a um, os que resistem. A resposta: solidariedade em ação. Enquanto Trump fabrica narrativas de vitória, os médicos cubanos estão nas ruas da Venezuela. Não esperaram, não hesitaram. Quando os sismos de 7,2 e 7,5 devastaram o país, os cubanos foram dos primeiros a chegar. Salvaram vidas, trataram feridos, abraçaram os que perderam tudo. É esta a resposta de Cuba ao cerco. Solidariedade. Mesmo asfixiada, a ilha estende a mão. Porque essa é a sua essência. Essa é a sua força. Maioria silenciosa. Há quem se venda. O império já tentou comprar lealdade com dinheiro. Eclesiásticos, vistos, contratos. A alguns funcionou. A outros, não. A história de Cuba está cheia de homens e mulheres que preferiram a pobreza com dignidade à riqueza com traição. Dos mambises que recusaram um indulto espanhol aos jovens que hoje, em silêncio, dizem não às ofertas do inimigo. Não os verão nos titulares, não os verão nas fotos das festas imperiais, mas estão ali, nos bairros, nas fábricas, nas escolas, nos consultórios médicos. São a maioria silenciosa que mantém viva a pátria, a ilha que não se rende. O que o império não entende é que Cuba não é um território a ocupar. Cuba é uma ideia, é a hipótese de que a liberdade consciente é possível, é a prova de que se pode resistir, mesmo quando tudo parece perdido. Cuba resiste heroica e criativamente, escreveu esta página. Não é um slogan, é um facto. Está no aparelho improvisado que converte plástico em gasolina. Está no médico que cria tratamentos com o que não há. Está na criança que lê à luz de uma vela. Porque, como escreveu o filósofo Fernando Bueno Abad, atacar Cuba é atacar a hipótese da liberdade consciente. E essa hipótese, camarada, o império nunca conseguirá matar. A luz que não se apaga, Cuba não é uma paisagem em ruínas. É uma ideia em movimento. É a prova de que um povo pode resistir à maior potência do mundo durante quase 7 décadas e continuar de pé. Não porque tem armas ou dinheiro, mas porque tem memória, dignidade e uma teimosia que o império nunca conseguirá compreender. Quando a luz falta, os cubanos acendem velas. Quando a comida escasseia, partilham o que têm. Quando o inimigo aperta o cerco, eles inventam. São mecânicos que fazem milagres com peças obsoletas. Cientistas que criam vacinas com recursos mínimos. Professores que ensinam à luz de lanternas. Mães que transformam o pouco num banquete de ternura. É isso que o império chama fracasso. Eu chamo-lhe resistência. E é por isso que hoje, deste lado do Atlântico, erguemos a nossa voz para dizer: Cuba, não estás só. Não é uma frase vazia. É um compromisso. É a promessa de continuar a denunciar o bloqueio onde quer que ele seja tema. É a certeza de que cada artigo, cada programa, cada viagem, cada abraço em Havana é um tijolo na muralha da solidariedade. Porque, como escreveu o poeta, a pátria é feita de teimosia. E Cuba, camarada, é a pátria mais teimosa de todas. Que a luz que inventam nos escombros do bloqueio ilumine o mundo e que, um dia, a história registre que, quando o império tentou apagar uma ilha, encontrou um povo que se recusou a deixar de brilhar. As gotas e o oceano. Mas há outra resistência, camarada. A que acontece longe de Cuba. Em cada canto do mundo onde há um ativista que acorda e escolhe lutar. Não é uma vida fácil. É uma vida de olheiras, de artigos escritos na madrugada, de traduções que ninguém vê, de vídeos editados com recursos mínimos, de entrevistas em direto com incerteza a pairar. É uma vida de doar tempo, energia, dinheiro, sono e muitas vezes de recebermos com orgulho a certeza de que se está do lado certo da história. Somos pequenas gotas de água espalhadas pelo mundo, mas juntas formamos um oceano de solidariedade que o império não consegue secar. Cada artigo, cada partilha, cada viagem a Havana, cada abraço a um cubano, cada palavra de denúncia, tudo isso é uma gota. E o oceano, camarada, é feito de gotas que se recusam a desaparecer. Esta luta cobre um pouco da nossa vida todos os dias, mas também nos dá algo que o império nunca poderá comprar: a dignidade de estar ao lado de quem resiste, a alegria de saber que, mesmo longe, fazemos parte da mesma trincheira, que a mesma luz que inventam nos escombros do bloqueio ilumina o mundo, que a nossa luta diária, gota a gota, continua a alimentar o oceano da solidariedade e que, um dia, a história registre que, quando o império tentou apagar uma ilha, encontrou um povo que se recusou a deixar de brilhar e um mundo de gotas que se recusou a deixar de lutar. Pátria ou muerte, venceremos!